Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
É isso aí, vamos começando mais um Gabriela Esportiva. Para você um grande abraço, obrigado pela sua sintonia, pela sua audiência, onde quer que você se encontre. Hoje, quinta-feira, dia 18 de janeiro de 2024. Nosso Gabriela Esportiva está começando. Oferecimento Pai Mendonça, Home Center, nova loja em Itabuna, mais completa para você. InforLaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222. Gabriela Esportiva está no ar, uma boa noite, abraçando você que está no trabalho ainda, está saindo agora, você que já está em casa, que está nas ruas, nas estradas, no carro aí e outros transportes, obrigado pela carona, viu? Estamos começando aí, não sai da sintonia não, que eu tô na área. Hey! Marcos Bezerra. Junto com a nossa bancada, a nossa equipe topíssima de comentaristas aqui, e a gente dá o boa noite a eles, né? A falta da nossa Monique Ribeiro, a mulher, a gente dá o boa noite ao Zé Maria, né? Boa noite, Zé.
Boa noite, Marcos Bezerra. Boa noite, Fredão. Boa noite, Júlio César. Boa noite, amigos do Gabriela Esportiva. Finalmente tivemos a realização da primeira rodada do Campeonato Baiano. 12 gols foram marcados, o que dá uma média de 2.4 gols por partida. Eu diria que é uma média muito interessante. Claro que essa média ficou em alta, sobretudo pela goleada do Bahia de Feira, né, que venceu por 6-1. E o único empate registrado aconteceu no Mário Pessoa, no jogo de ontem, né? Em Barcelona 0, Juazeirense 0. Esse empate não refletiu, Marcos, o bom momento. Faltou ao Barcelona a competência para empurrar a bola para o fundo do gol. Mas eu diria que o Campeonato Baiano, que já terá início da segunda rodada esta noite com Itabuna, é um Campeonato Baiano que teve um começo muito interessante. E claro, a vitória do Jequié surpreendeu, mesmo enfrentando uma equipe alternativa, uma equipe sub-23 do Esporte Clube Bahia.
É isso aí. E vamos dar uma boa noite também ao Fred Menezes, Fredão. Boa noite, Fredão.
Boa noite, Marcão. Boa noite, Júlio. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, ouvintes aí da Gabriela Esportiva. Hoje nós vamos fazer dar algumas notícias aí sobre as Olimpíadas, sobre a Austrália Open de tênis. Hoje também tem um sorteio às 19h30 da Copa do Nordeste, em Teresina. Vamos comentar também sobre o mercado da bola, de futebol, de jogadores e do Campeonato Baiano, né? Que está pegando fogo.
É isso aí. Júlio César também presente aí. Boa noite, Júlio.
Boa noite para você, Marcão. Boa noite, Zé Maria, Fredão, ouvinte do Gabriela Esportiva. Nós estamos aqui para trazer, ao lado do Zé Maria e também do Fred Menezes, as informações do jogão de bola ontem entre Barcelona e Juazeirense. Infelizmente não saiu gol, mas foi um jogo bom de se ver, né? O Barcelona, que fez a sua estreia no Campeonato Baiano diante da sua torcida. E o fato positivo ontem foi a presença do público, porque muitas pessoas achavam que dar torcedor no estádio pelo horário, mas contrário, deu um bom número de torcedores. Agora, o fato negativo da partida ontem, né, aconteceram dois fatos negativos.
Ou mais.
Mas eu destacaria um fato, que esse erro aí, ele não poderia acontecer nunca. Os profissionais da arbitragem, que foram enviados pela federação, não trouxeram a placa que sinaliza a substituição dos atletas. E ontem, os companheiros de imprensa, inclusive eu, que estava no estádio trabalhando no sistema de som do estádio, tive dificuldade de identificar jogadores da Juazeirense, porque o do Barcelona a gente já conhece. Então a gente conseguiu identificar quem saía do campo, mas o Juazeirense eu não consegui identificar, infelizmente. Esse foi o ponto negativo da partida de ontem, mas a gente fala sobre essas e outras informações já já aqui no Gabriela Esportiva, que está só começando.
Imperdoável, né, Júlio? Um jogo profissional do Campeonato Baiano, esqueci a placa de substituição dos jogadores, né? Pois bem, a gente segue falando aí desse jogo de Barcelona, que acabou empatando aí com a Juazeirense. Resultado ruim, né, Zé?
Muito ruim. Eu diria que o Barcelona perdeu 2 pontos no jogo de ontem, né? E a Juazeirense fez um primeiro tempo até certo ponto equilibrado, mas ainda assim ficou evidente a iniciativa que o time do Barcelona tomou. Eu gostei muito dos dois laterais, né? Hugo Moura pelo lado direito e Lucas Araújo pelo lado esquerdo. Lucas, na minha opinião, foram os melhores momentos ofensivos do time do Barcelona, suas ações ali pelo lado esquerdo do ataque do Barcelona. Gostei também do jogador Natan, o camisa de número 11. Claro que Alain Mineiro ainda ficou devendo muito, né? Porque se existe realmente uma estrela nesse elenco do Barcelona, é indiscutível de que Alain Mineiro merece essa coroa pelo passado dele, pela história dele, né, Júlio? Pelo futebol diferenciado que ele sempre praticou. Mas ele esteve irreconhecível. Apareceu muito pouco, apenas nas cobranças de escanteios, de falta, nas bolas paradas. Mas, enfim, tanto que foi uma mudança que aconteceu logo no início do segundo tempo, quando o técnico Betinho acabou fazendo a substituição. Bom, os dois atacantes, o Jonas Bruno e o Cezinha recuando demais, voltando para armar o jogo. Então isso acabou ficando evidente a falta de um homem gol, de um camisa número 9 ali na área para finalizar. O Barcelona teve mais posse de bola, o Barcelona teve mais iniciativa, mais velocidade, mais objetividade, mas as finalizações ficaram devendo, viu, Júlio?
Agora é bom lembrar que o Cezinha, que você citou, ele não é aquele jogador, apesar de ser um jogador de lado, que sabe fazer gol, não é aquele jogador oficial, centroavante, que joga por dentro, pelo meio. Ontem eu até comentava com o Betinho, e ele vai dizer na entrevista daqui a pouquinho, sobre isso. Que ele pensa, ele está no mercado da bola tentando trazer essa peça que precisa no Barcelona. Ontem teve momentos da partida, jogadas que o Barcelona criou, principalmente de linha de fundo, que se tivesse esse homem, né, que joga centralizado, o verdadeiro centroavante, o Barcelona tinha balançado a rede da Juazeirense. Mas por não ter essa peça, teve dificuldades. Cezinha é bom jogador? É bom jogador. Sabe fazer gols? Sabe fazer gols. Inclusive em todos os jogos treino do Barcelona, na pré-temporada, ele marcou gols.
E ele perdeu a grande oportunidade. E aliás, o Barcelona teve 2 oportunidades de ouro, né? Eu diria que a primeira delas, numa ação ofensiva desse quarto zagueiro Jax, para mim o destaque individual no jogo de ontem. Foi um monstro no sistema defensivo e chegou também no apoio no jogo ofensivo. Foi dos pés do Jax que acabou proporcionando a grande defesa do goleiro João Guilherme.
Na realidade,
aquela bola que pegou um efeito, a bola ia entrar no ângulo, quer dizer, no fim do primeiro tempo, né? Então, o Jax, para mim, o melhor elemento, entendeu? Aliás, a defesa do Barcelona, por um inteiro, para a gente não cometer injustiça, né? De Thiago Passos, o goleiro, o Hugo Moura, o Jadson Sérgio Pano, o companheiro de zaga ali do Jax e do Lucas Araújo, a defesa esteve sempre em evidência, fez um grande jogo, tanto no primeiro, tanto no segundo. No segundo tempo, muito pouco, porque no segundo tempo a Juazeirense renunciou
ao
jogo ofensivo. Aí se transformou num jogo de ataque contra a defesa.
Eu vi alguns lances do jogo, da partida, apesar de estar aqui no ar. O Fredão também viu o jogo depois, completo, que é possível, né, pelo YouTube. E aí eu vi também o Barcelona dominar, mas chutar bastante de longe, né, de fora da área, né, e perder grandes oportunidades, né, Fred?
O Barcelona, na verdade, teve um domínio da partida, né? Teve a partida, inclusive, na mão em alguns momentos. Chutou muito a gol, porém não foram jogadas tão importantes como essa, tanto do zagueiro Jax, que bate uma bola de cobertura, quase a bola entra, o goleiro fez uma grande defesa, tirou com as pontas dos dedos, e também essa bola que sobrou para a Cezinha dentro da área, de cara a cara com o goleiro, e ele chutou para fora, chutou mal a bola, né? Escolheu o lado errado, mas foi um domínio total do jogo. Praticamente Thiago Passos fez uma grande defesa, foi uma cabeceada de um lançamento da ala direita.
E teve também uma falta no primeiro tempo que Thiago fez.
Sim,
também. É um goleiraço, né? É um paredão que a gente já conhece há muito
ele
tempo.
Ele salvou o primeiro gol da Bahia aos 20 minutos, né? Dessa falta do lado, pela esquerda.
Um escanteio.
Muito bem cobrado. E tem o seguinte: aos 15 minutos também teve um chute de fora da área do Barcelona, que a bola bateu no peito do zagueiro, que podia ter sido marcado um pênalti, uma penalidade. Não houve reclamação, não temos VAR, mas a bola bateu no peito do goleiro, e se o juiz tivesse atento ou não tivesse atento, ele poderia ter marcado um pênalti naquele momento. Então, acho que o Colo-Colo foi bem, né?
O Barcelona.
Foi bem a partida, teve o domínio. Poderia ter saído com a vitória, né? Porque não deveria nem ter desperdiçado essa oportunidade, né? Mas a gente espera que ele volte melhor, que finalize e conclua, né? E aí possa ter bons resultados aí pela frente.
Pois é, Júlio César, você chegou a entrevistar os técnicos lá no jogo?
Vamos ouvir a matéria aí que a gente fez ontem, logo após o jogo, com o técnico Carlos Rabelo. Ele que vai fazer uma avaliação do que foi o time dele aí, nesse empate de ontem 0-0 contra o time do Barcelona.
Tudo bem, você?
Programa Gabriel Esportiva vai bater um papo agora com o técnico Carlos Rabelo, né? Quero saber do professor aí a avaliação, o que é que ele achou do jogo de hoje, onde a Juazeirense empatou com o Barcelona fora de casa. Você considera um bom resultado, Rabelo? Boa noite, Gabriel Esportiva.
Boa noite. Considero, porque o time do Barcelona é um time muito qualificado. Um time que tem uma transição muito rápida. Um time que individualmente tem bons jogadores. É um time que vai incomodar muito na competição, com certeza. E a gente considera também, porque viajar 13 horas e meia de viagem, nós tivemos um jogo intenso no fim de semana, existe um desgaste natural, né? Então, a gente foi visível que fisicamente o time do Barcelona superou a gente, até pelo nosso cansaço. Mas a gente conquistou um ponto que é importante, né? Iniciar a competição com um ponto te dá uma motivação, do que você perder, iniciar a competição perdendo, né? Isso é importante. Agora, dar sequência, todo início de competição é importante você somar ponto. Principalmente nós jogando fora de casa. Isso é mais acessível, mais tranquilo, e dar sequência ao trabalho agora.
Mesmo com esse empate hoje, com o cansaço, o que é que você destacaria, Rabelo, como positivo no seu time diante do Barcelona?
A gente soube neutralizar os pontos fortes do Barcelona, né? O lado direito do Barcelona, que é um ponto forte deles. A saída muito do Ramires também, a gente conseguiu neutralizar. Mesmo assim, o Barcelona conseguiu, foi mais efetivo no primeiro tempo. Eu acho que o setor defensivo nosso aguentou o setor ofensivo do Barcelona. A gente soube neutralizar. Evidentemente, alguns momentos a gente acabou vacilando, né? Mas o mais importante, no modo geral, que a gente conseguiu segurar o resultado. Isso mostra que a defesa está se comportando bem.
O que precisa ser corrigido na Juazeirense, que você viu hoje aqui, não gostou, em relação até ao jogo passado da pré-copa do Nordeste, onde vocês enfrentaram o time do Retrô? O que é que você precisa ajustar ainda?
Não muita coisa. Eu acho que lá foi um jogo diferente desse, jogando em casa. Aqui nós precisamos recuperar fisicamente o descanso para a gente pôr em prática o nosso futebol. A gente não foi tão efetivo no poder ofensivo hoje. A gente deixou um pouco a desejar. E isso que nós temos que melhorar, o poder defensivo. Porque o poder defensivo, não tomamos gol. Se nós fôssemos eficientes, teria ter feito um gol. Como a gente não foi eficiente, a gente precisa melhorar o ataque.
O Rabelo ainda pensa em contratações, falou aí no ataque, precisa ajustar e precisa né? Você pensa ainda em trazer atacantes para compor aí o ataque da Juazeirense?
A Juazeirense vai disputar duas competições agora, a Copa do Nordeste, né, e a Copa do Baiano. É necessário que nós tenhamos aí mais jogadores. Se você tiver um elenco reduzido, você acaba sofrendo muito. E a Juazeirense está atenta ao mercado. Qualquer jogador de qualidade nós vamos trazer.
Boa sorte, professor, no retorno até a cidade de Juazeiro.
Um abraço, obrigado.
Tá, e esse foi o técnico Carlos Rabelo, que fez a leitura que todos nós já fizemos aqui. E ele bastante sincero nas suas palavras e reconhecendo que o Barcelona é um time qualificado e que jogou muito mais do que o time dele ontem, Zé.
Com certeza. Aliás, quem esteve no estádio também fez a leitura. A leitura foi fácil de fazer, porque o time do Barcelona teve um comportamento mais totalmente diferente do Itabuna, que jogou no domingo. Né? O Barcelona tomou a iniciativa do jogo, o Barcelona partiu para cima, teve jogadas pelas duas laterais, jogadas interessantes. Agora, no segundo tempo, a Juazeirense, que é um time experiente demais, Júlio, recuou completamente. E aí ficou ali fechando, criando uma série de dificuldades, e o Barcelona faltou a finalização. O detalhe, para vencer e para conquistar esses três pontos, tomara, viu, Júlio, que esses três pontos não façam falta lá na frente. A gente lembra, é uma competição tiro curto, são apenas 9 rodadas, você não tem como recuperar os pontos perdidos, e no final dessas 9 rodadas só vão se classificar as 4 melhores equipes, 6 delas, né, encerram a atividade do ano, e 2 delas vão para o rebaixamento da competição. Então, espero que o Barcelona possa se recuperar, porque merecia um resultado melhor pelo comportamento da equipe no campo de jogo.
Júlio César, você falou também com o técnico do Barcelona?
Falei sim, com o técnico Betinho, que gostou muito do seu time. Porém, faltou o gol, porque a bola não entrou. Primeiro que o ataque não teve a devida competência de fazer o gol. Faltou essa, né? Mas vamos ouvir o Betinho. Aqui no programa Gabriel Esportivo, batemos um papo com o treinador ontem, logo depois do jogo, e ele também vai fazer uma avaliação aí do que foi o time dele nesse empate contra a Juazeirense. O programa Gabriela Esportiva vai bater um papo agora com o técnico Betinho, que vai fazer a avaliação do que foi o Barcelona hoje diante da Juazeirense e o placar de 0-0, Betinho. Faz uma avaliação do que você viu no campo de jogo hoje à tarde.
Eu falei para eles ali no vestiário que eu saí satisfeito. Agora o problema é deles, porque eu saí satisfeito sem ter conseguido a vitória. Então eles mostraram futebol altamente técnico, de movimentação, a busca de espaço, criando situações ofensivas, sem oferecer oportunidades para o adversário. Então nós fizemos tudo aquilo que tinha sido trabalhado nesses 40 dias aí, eles colocaram em prática. Não fomos eficientes, eu falo muito essa palavra, né? Deixamos de conseguir mais 2 pontos, né? Porque só estamos levando 1, deixamos de ter uma vitória por não ter sido eficiente. Isso vai fazer com que nós tenhamos que treinar ainda mais, até porque fisicamente muitos jogadores ainda vão atingir seu ápice, né? E não é nesse momento agora. Um entrosamento ainda melhor, um entendimento aí da parte tática, que alguns jogadores chegaram depois, principalmente os que entraram mais no segundo tempo, né? Então, volto a dizer, eu saio satisfeito e agora eles sabem que tem que produzir mais.
O que é que você destacaria como uma questão que precisa corrigir no seu time hoje, que você viu aqui no campo de jogo, que você não te agradou e você vai procurar corrigir já para a próxima partida?
Eu, para ter uma análise melhor, eu gosto de assistir o jogo novamente, né? Porque essa primeira visão que eu tive aqui, volto a dizer, eu gostei. Oferecemos poucas situações para a equipe deles, uma equipe muito qualificada, né, de toque de bola. Então esse foi um ponto que eu acho que é positivo, mas a gente poderia no último terço do campo ter um pouquinho mais de qualidade na hora de fazer o passe, deixar o companheiro numa melhor situação. Eu acho que esse é um ponto onde a gente vai ter que trabalhar mais, ter, não digo cuidados, né, mas eles sabem também que podem melhorar um pouco mais nesse sentido.
No ataque, Betinho, nós sabemos que o Cezinho é um jogador que joga às vezes mais aberto pelo lado, né? O Jonas também. E você gostaria de ter do seu elenco um jogador mais centralizado? Porque nós podemos constatar hoje na partida que se o Barcelona tem um jogador que joga mais pelo meio, talvez teria feito gols. Você pensa ainda, junto com a diretoria, junto com o Armando, trazer esse jogador que joga mais por dentro?
Sim, sim. Esse é um trabalho árduo, né? Que é achar um 9, né? A gente tem o Tony. O Tony ficou um período machucado, lesionado. Mas tenho certeza que ele vai ajudar. Mesmo assim, a gente precisa de ter mais um. Como você citou, Cezinho, Jonas, né? São jogadores de lado ou de meio, mas não centralizados ali, né? Mesmo assim, eles conseguiram render, conseguiram finalizar, né? Mas a gente está de olho no mercado. Não é fácil achar. Ainda mais agora, né? Que você precisa trazer alguém que esteja já com a pré-temporada. Então, a gente vai estar... olhando aí o mercado, vendo alguns jogadores que às vezes ficam insatisfeitos, né, por alguma situação, mas que fez uma pré-temporada, para que quando, caso ele venha na condição de poder jogar.
A gente também constatou na partida de hoje de que o Barcelona, ele tem bons jogadores de meio campo, mas não tem o camisa 10, o jogador, aquele que pensa, aquele que cadencia o jogo, aquele que dita o ritmo do jogo. Você também pensa nessa peça para a sequência do campeonato?
É, outra peça, né? 9, 10, é difícil no cenário. Nós temos o Alan, que é um cara que se aproxima, né, desse 10. O Adrian é um 10, mas é muito de movimentação, não é muito de estar ali pensando. E a gente, volto a dizer, né, a mesma coisa do 10, do 9, a gente está aí tentando, né, como eu falei, ver esses jogadores que estão satisfeitos em algum lugar e que venham para nos fortalecer.
Como é que fica aí a vida do Barcelona até o próximo jogo no sábado lá em Jequié?
Amanhã nós já nos apresentamos de manhã, a recuperação para aqueles que precisam, né, que tiveram desgaste, aqueles que atuaram pouco, vamos trabalhar na sexta-feira, trabalhamos de manhã, fazemos a viagem, né? E esse trabalho de manhã vai ser bem curtinho, porque os caras ainda vão estar desgastados e vamos ter uma viagem. Então, esse período agora praticamente é descanso, recuperação, ajustes e jogo.
Boa sorte para você, Betinho, para os seus comandados, para a próxima partida fora de casa contra o ADJ.
Vamos em busca desses 3 pontos fora de casa, né? A equipe mostrou que é possível, sim. Vamos respeitar a equipe do Jequié, mas nós vamos lá para ganhar também.
Boa sorte.
Um abraço.
Tá aí o técnico Betinho, entrevistado pelo Júlio César, né? O Betinho do Barcelona, mandando a sua visão sobre o jogo de ontem. Disse que gostou do que viu. Faltou o time vencer, né? Fazer gols. E temos aqui pelo nosso WhatsApp um ouvinte mandando boa noite. E diz aqui, sei que é o começo de temporada, porém vi um time muito fora de forma, o número 7 pesado, e dizem que é a estrela do time, precisa mostrar mais futebol. Você concorda, Zé Maria?
Concordo. Tanto que ele foi uma das primeiras mudanças do Betinho, né? Logo no início do segundo tempo, ele está falando do Alan Mineiro, né? O camisa número 7. Alan, ainda realmente a gente percebe, está gordinho, né?
Mas foi bem nos amistosos contra o Itabuna, né?
Mas amistosos, viu, Marco? É. Às vezes você fazendo amistoso é uma coisa muito diferente, valendo pontos de um jogo oficial, entendeu? Mas eu acho que o Alan pode sim melhorar a condição dele, entendeu? Mesmo porque ninguém desaprende a jogar bola em curto espaço de tempo. Bom, eu queria só completar sobre o time da Juazeirense, porque, gente, esse é o mesmo time que esteve nos dois jogos, contra o Motoclube e contra o Retrô de Pernambuco.
E eu perguntei a Rodrigo, você estava ao lado dele, eu falei, Rodrigo, esse time é o mesmo que venceu o Retrô de 4-1? Ele falou, Júlio, mesmo, até a mesma escalação.
Eu, inclusive, comparei, Júlio, porque a gente recebe o material do Marcos, lá de Juazeiro, que é o assessor de comunicação, ele manda as escalações antes dos jogos do time da Juazeirense. É a mesma escalação. No jogo aqui do Mário Pessoa, duas peças me encheram os olhos, Júlio. O camisa número 7, Mauro, né, jogador de meio campo, e o também camisa de número 15. Aliás, um meio campo que funcionou com Elivelton, Mauro, Patrick e Leandrinho, Para mim, eu esperava mais do Leandrinho, Mauro, o Canhotinha, sem dúvida nenhuma. Olha, sobretudo no primeiro tempo, né? Com passadas largas, se movimenta muito. Enfim, faltou ao Barcelona, gente, faltou o principal, que é o gol, né? Esse, o empate, ele pouco ou funciona numa competição de jogos apenas de ida, entendeu? É melhor até você, eu não sei se o empate ajudaria, porque você tem que fazer, para se classificar, você tem que vencer todos os jogos como mandantes, e aí sim, pontuar em jogos como visitantes. Mas a impressão do time foi uma impressão, se a gente for analisar, foi uma impressão positiva, e isso fica muito evidenciado, que os amistosos, cada vez mais, esses amistosos contra a equipe amadora, Júlio, não ajuda absolutamente em nada, muito pelo contrário, até prejudica o trabalho. Amistosos tem que ter um cunho diferente, tem que ter mais intensidade, para que a equipe, na estreia, dentro de campo, possa corresponder. Agora, a parada de sábado é indigesta. Vai enfrentar o time que venceu o Sport Clube Bahia, um time que vai estar motivado, de que é uma outra empolgação, estádio cheio.
Campeão da Série B.
Campeão da Série B, então, convenhamos, viu? A parada do sábado é uma tarefa muito difícil para o Barcelona. Tomara que o Barcelona reencontre os caminhos da rede, né, Júlio? E da conquista da sua primeira vitória nesse campeonato baianão.
Pois bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial aqui no Gabriela Esportiva. Voltamos daqui a pouquinho. É rapidinho, não sai da sintonia não, viu? 6h29.
102,9 Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva.
Já de volta com o nosso Gabriela Esportiva, agora 6h37. Olha, vamos finalizar aqui rapidinho essa primeira rodada do Campeonato Baiano, porque além do empate de Barcelona e Juazeirense ontem, tivemos mais dois jogos e os visitantes venceram por 1-0. A Jacuipense recebeu Vitória e o time da capital venceu por 1-0 e o Bahia recebeu o Jequié lá na Arena Fonte Nova, um time alternativo do Bahia, e acabou perdendo por 1-0, né, Júlio César e Zé Maria?
É verdade, eu falava durante o início da semana que se o Jequié pegasse o time alternativo do Bahia, ele teria uma grande chance de vencer. E pegou o time sub-20, né, e venceu. Venceu essa vitória, foi boa pro time da Terra do Sol, porque dá uma moral. Independente de ser o sub-20 do Bahia, você venceu o Bahia e venceu na Fonte Nova, fora de casa. Isso levanta a moral do time. Foi ruim para o Barcelona porque empatou a sua partida dentro de casa e sai para um compromisso difícil como esse, para pegar um Jequié empolgado com a sua primeira vitória fora de casa e depois jogando dentro de casa diante da sua torcida, que eu não tenho dúvida que o Valdomiro Borges, no próximo sábado, vai estar lotado com a sua capacidade máxima. Então, parabéns para o time do Jequié, o atual campeão baiano da segunda divisão. Fez um excelente jogo, venceu por 1-0, jogou o suficiente para conquistar a vitória. E agora tem essa parada contra o Barcelona no próximo sábado, que na minha opinião será um jogo muito difícil para o time de Ilhéus.
Acabou quebrando um tabu de 53 anos, que não venceu o Bahia. E aí o Jequié não tem nada a ver com isso, né, cara?
Agora você vê, né? É um tabu de 53 anos. Se fosse o time principal do Bahia, talvez não tivesse vencido. Mas, como foi um time alternativo, o tabu caiu por terra.
Estava representando o Bahia.
É verdade.
Bahia. Problema da diretoria.
É. O Jequié fez um gol no início do jogo e se retraiu. E o Bahia jogou em cima o tempo todo, tentando, mesmo sem, né, sem muito entrosamento e força. E não conseguiu chegar ao empate. Mas lutou até o final. O que a gente sente assim é que não foi assim um grande jogo do Jequié. Sim. Agora, ele conseguiu segurar o ímpeto do Bahia.
O Bahia, né, jogou bem, criou oportunidades, mas não conseguiu finalizar.
Exatamente. Na realidade, o Jequié foi lá para fazer isso, jogar por uma bola, achou logo essa bola no início da partida, fez o gol e segurou.
Exatamente.
E a Jacuipense, que recebeu Vitória, a Jacuipense já tem uma tradição aí no campeonato baiano e também brasileiro, né? E aí o Vitória, vindo como campeão da Série B do Brasileiro ano passado, conseguiu esse bom resultado fora de casa, né, Zé?
Não me surpreendeu absolutamente, mesmo porque o Vitória utilizou a equipe que vinha jogando
a base, do ano passado.
O Campeonato Brasileiro da Série B, do qual o Vitória conquistou com méritos. Então não deu nenhuma oportunidade. Eu diria até que o Vitória poderia até ter ampliado mais o placar. Não seria 2-0 nenhum absurdo, porque o Vitória foi muito superior à equipe da Jacuipense. A gente está falando do Vitória, e lembrando, viu, Marcos, o Vitória joga duas vezes no Mário Pessoa, nessa fase de grupos, né? Vai jogar aqui na terceira rodada, enfrentando o Barcelona.
Quarta-feira.
Entendeu? Na quarta-feira. Na quarta-feira, e joga na última rodada contra o Itabuna. Também é um domingo, às 16h, dia 3 de março. Portanto, Vitória está utilizando, diferente do Bahia, está utilizando o que tem de melhor nos seus quadros. Não há nem necessidade de você estar providenciando, improvisando, colocando contratações recentes, porque esse time aí já está entrosado. Esse time foi o time vitorioso da melhor campanha do Vitória numa competição nacional, como o Campeonato Brasileiro da Série B. Então eu diria que o Vitória dificilmente vai acontecer o que não aconteceu nos últimos 6 anos. É. E o Vitória tem 6 anos que não chega a uma final de campeonato. E nos últimos 5, saiu na primeira fase da competição, que agrava ainda mais a irregularidade. Portanto, é um Vitória que começa de forma muito diferente o campeonato baianão desse ano.
Perdendo até vagas na Copa do Nordeste.
Aparentemente, o Vitória vai apostar suas fichas, né? Então, eu estou vendo aqui pela a primeira rodada, a segunda rodada do Barcelona e a terceira pegando Vitória. O Barcelona tem que sair bem nesse segundo jogo, porque vai ter muita dificuldade aqui, né? Pegando Vitória aqui na quarta-feira, né Zé?
A tabela não é fácil não, viu, Marcos e amigos do Gabriela Esportiva. Precisa se superar. O empate de ontem precisa recuperar. O Barcelona precisa conquistar uma vitória para dar um salto nessa tábua de classificação, porque a gente lembra, nesse campeonato baiano, apenas uma rodada aconteceu em empate. Foi exatamente no jogo entre Barcelona e Juazeirense, né? No 0-0 de ontem. Portanto, é um Barcelona que vai enfrentar o Giqué na segunda rodada, no sábado, e na quarta-feira já tem o Vitória do Marinho Santos, né? Aqui no estádio Mário Pessoa. Eu diria que a tabela não é fácil, são apenas 9 rodadas. Na quarta-feira já estaremos chegando a um terço da competição deste ano, da fase inicial do Campeonato Baiano.
Pois é, e falando da segunda rodada já desse Baianão, Vitória, que vai ter o Bahia de Feira, que estreou goleando o time do Jacobina por 6-1, Bahia, que vai visitar o Atlético de Alagoinhas. Lá no Carneirão, também não vai ser uma partida fácil no domingo, às 16h. E hoje, abrindo essa segunda rodada, o time do Jacobina, que figura lá com a lanterna na mão, devido à goleada que sofreu por 6-1 para o Bahia de Feira, vai receber o Itabuna, ou às 7h15 da noite. Daqui a pouquinho, o Itabuna, a Monique Ribeiro mandou a escalação para a gente aqui, vem com o time titular, com Jorge, Carlinhos, Vital, Diego Augusto, Caetano, João Neto, Gabriel, Joadson, Reninha, Silvano e Romário.
Portanto, a gente já vê caras novas, né? Pelo menos o Carlinhos aí é uma cara nova, né? No time do Itabuna, já fazendo a sua estreia. O Itabuna, aquele resultado foi muito ruim, né? Estamos falando das duas, hoje é duelo das duas equipes que perderam na primeira rodada, né? Estão ali, são as duas que estão ocupando as duas últimas posições na tabela. Então eu diria que não vai ser tarefa fácil para o time do Itabuna. Itabuna precisa de uma grande vitória, como Jacobina também, né, Marcos? Ficou muito feio. Então, para mim, são dois treinadores já correndo risco aí, porque acreditem, torcedor, na terceira rodada já teremos treinadores demitidos nesse campeonato baiano de Baianão 2024. Porque é uma competição de 9 rodadas. Você não tem como mudar 20, 25 jogadores, mudar o grupo todo. Então a primeira opção a cair é o técnico. E o Matheus precisa de um bom resultado, porque ele, o comportamento dele não foi legal, porque ele trabalhou uma equipe durante toda a pré-temporada e no dia da estreia do Itabuna entrou com uma equipe totalmente diferente, com 3 volantes jogando dentro de casa, e se não conseguir um resultado, uma nova derrota, eu não tenho dúvida nenhuma de que o Matal Sodré perde o cargo esta noite, se não conseguir pelo menos pontuar nesse duelo lá no estádio José Rocha, em Jacobina.
Pois é, e os suplentes aí no time do Itabuna que vão estar à disposição do Matal Sodré são Patiego, Maicon, Andrei, Sumita, Guilherme Ivo, Alex Xander, Guila, Wallace, Welton Heleno, Manuel, Jucimal 10 e Ítalo estarão no banco aí nessa partida das 7h15. Júlio, você tem a escalação aí do Jacobina?
Tem sim, o Jacobina já está escalado e definido pelo técnico Alex Alves e vem a campo com 1 para Matheus. Matheus, camisa número 1, 2 para Luiz Ricardo, Luiz Ricardo, camisa número 2, 3 para Sabino, Sabino número 3 e 4 para Lucas Pezão, Lucas Pezão número 4. Fechando a defesa, Isaac, camisa de número 6. No setor de meio campo, nós temos aí o Pedro, camisa número 5, 7 para Max, 8, né? O 8, Sabino, aliás, a correção aqui, Sandro, é o número 3 e o 8 é Sabino. O número 7 é o Luan, o 9 o Castro e o 11 Rodolfo. Essa é a escalação aí do time do Jacobina que vai enfrentar o time do Itabuna daqui a pouquinho lá no estádio José Rocha, na cidade de Jacobina.
É, com 2 volantes, né? 2 meias atacantes, quer dizer, o Jacobina está sinalizando de que vai partir para cima do jogo, vai em busca de um resultado positivo. Ficou muito feio na fita a goleada na estreia por 6-1 lá no campo do Bahia de Feira.
É, e lembrando que o empate entre os dois já tira os dois da zona, né? E deixa o Bahia lá com a lanterna por enquanto, né? Enquanto a rodada não é fechada. Pois bem, e teremos também aí no sábado, complemento dessa segunda rodada, quando o Vitória, a gente falou, recebe o Bahia de Feira. Aí no sábado também o Jequié recebe o time do Barcelona. Partida difícil aí, viu, para os dois. E também no domingo, mais 2 jogos para fechar a segunda rodada. O Atlético de Alagoas recebe o Bahia e a Juazeirense recebe o time da Jacuipense. A gente vai convidar o George. Senta aqui, George, na mesa com a gente, né? Ele que está visitando aqui os estúdios da Gabriela FM. Também veio a convite do nosso Rogers, que trabalha na social media aqui. O George tem um podcast, George? Fala aí pra gente, boa noite.
Fala, pessoal, boa noite, tudo bom? Os ouvintes da Gabriela, os amigos boa aqui noite. Da bancada, obrigado pela oportunidade. Temos um podcast que a gente trabalha divulgando também o esporte local, o esporte do Nordeste, né? Uhum. Nosso podcast é o Resenha S.A.
Resenha
S.A. no YouTube.
Você,
né?
Sozinho ou tem mais?
Ah, é uma turma. Tem 2 vascaínos, tem São Paulino, tem 2 corintianos. E só eu sofrendo como flamenguista lá.
Flamenguista.
O Flamengo ia nem perder. É. Só empatar já sou motivo de resenha lá.
O que é que você achou da estreia do Flamengo, que foi com o time principal aí na partida ontem lá na Arena da Amazônia e venceu bem, né? 4-0 sobre o Audax do Rio, né?
É, o Flamengo, assim, me surpreendeu o jogo ontem, jogo muito movimentado, né? Depois da parada técnica ali, aquela parada técnica de pra beber água ali, que tava um pouquinho quente, né? O Flamengo ficou bem melhor, né? Depois de ter feito 1-0 logo no início do jogo, imprimiu ali a velocidade com o Cebolinha, com o Taula, com o Luiz Araújo, os meias participando, e conseguiu imprimir 3-0 logo no primeiro tempo, né? Depois, no início do segundo tempo, o Varela conseguiu fazer aquele gol. A bola pegou um efeito ali, traiu o goleiro. E aí, a partir dali, o Flamengo começou a a administrar o jogo, né? Toca para lá, toca para cá, né? A Gabigol entrou no segundo tempo. Então, assim, eu acho que o Flamengo, pelo que eu vi ontem, começou melhor que 2023, né? Sempre início de temporada, os times sempre colocam aquele time mais misto. O próprio Flamengo, nos últimos anos, né? Inclusive, trouxe 12 jogadores da Copinha para dar início. Eu até achei que ia ter aquela, um misto ali, mas Tite foi com força máxima. Acredito que a temporada do Flamengo seja melhor do que a de 2023.
Ok, vamos ter aí também hoje às 7:30 da noite o Vasco, né, recebendo Boa Vista. O Zé Maria se falou que o Vasco vem com uma equipe alternativa, né, para esse jogo.
Olha, o Vasco é tão complicado que hoje o Vasco faz dois jogos.
Verdade.
O time titular vai estar jogando no Uruguai, enfrentando o São Lourenço da Argentina numa partida amistosa. É o time que está fazendo a pré-temporada. E o time alternativo, né? Recheado de meninos aí do Sub-23, vai estar fazendo a sua estreia esta noite no Campeonato Carioca. Diferente do Flamengo, né? O Flamengo colocou em campo ontem o que tinha de melhor no seu elenco. A exceção ontem foi o da La Cruz,
que não pôde entrar.
Que não pôde entrar ainda porque, por questão de documentação. Ele só vai estar legalizado a partir da quarta rodada do Campeonato Carioca. Mas enfim, gente, não se pode dar sopa, viu, Marcos? Porque se você perde numa competição, o Campeonato Carioca, você vai ter 11 rodadas. É um pouco parecido aqui com o Campeonato Baiano. Apenas 11 rodadas para a fase de classificação. Então você não pode dar sopa, porque tem no Rio, são quatro grandes equipes. E uma dessas equipes, se de repente uma equipe modesta, uma equipe pequena, por exemplo, Volta Redonda, que sempre surpreende, né? Estiver bem na fita, vai tomar o lugar de um grande. Essa é a realidade. Então, eu estou um pouco apreensivo com a estreia do Vasco esta noite, porque a gente sabe que aquele não será o elenco, nem o treinador do Vasco é o treinador de campo, da temporada, o principal.
O que Bahia fez.
Entendeu? O técnico do Bahia ontem, pela primeira vez, ele trabalhou na Arena Fonte Nova. Quer dizer, ele não tinha ainda feito trabalho nenhum na Arena Fonte Nova. Então, tomara que o Vasco consiga, como venceu o Flamengo, como venceu o próprio Botafogo também, que o Vasco possa surpreender. Fluminense também não vai ter no jogo de hoje nenhum dos atletas que disputaram o Mundial de Clubes.
Marcelo está até nos Estados Unidos, né?
Pois é. Maioria dos jogadores do Fluminense, gente, ainda estão de férias. Essa é a realidade.
Ele veio sem as principais peças.
A minha opinião, as competições têm que ser levadas a sério, né? Porque se não tem a premiação alta, tem história, né? Tem história para o time fazer na competição. Então tem que ir com o time principal, como o Flamengo fez, né, Fred?
Com certeza, Marcão. Eu acho que essa questão é o problema todo do calendário nacional, né? Eu acho que isso é que pesa um pouco para esse início. Eu não sei, é muito complicado para mim, que sou, né, tenho mais tempo aqui de idade de alguns, mas a gente é do tempo que o esporte é feito pela repetição do movimento. Então eu joguei muito basquete, treinava na minha época, a gente ouvia, né, o que Oscar fazia, de arremessar 3, 4, 5 mil bolas por dia, e a gente acreditava que aquilo ali é que é o correto. A gente vê hoje o pessoal batendo faltas, né? Não treinam faltas porque podem ter distensões musculares e tal. Então eu não sei até que ponto, né, isso tem a ver com esse início do campeonato. Agora, o que a gente está vendo aí, o Fluminense deve lançar aí jovens jogadores com alguns reforços. Então, algumas contratações aí que eles fizeram aqui, o próprio Antônio Carlos vai jogar a partida, né? Eles contrataram alguns jogadores aí e vão fazer aí, o próprio Renato Augusto talvez entre no meio do jogo.
Não, tá fora do jogo.
Tá aqui dizendo.
Renato Alves, a informação que eu peguei já no meio da tarde, que o Renato Augusto não fora nem relacionado. Tem três contratações do Fluminense. O Fluminense vai utilizar duas delas, mas o Renato não deve, pelo menos foi o que eu acompanhei no Sport TV, a matéria do Fluminense. Mas enfim, é um Fluminense que precisa vencer, né? todos precisam estrear bem. Eu sei que o Flamengo fez o dever de casa, né? O Flamengo, mesmo jogando na Arena da Amazônia, né, ganhando dinheiro e proporcionando recursos também para o adversário, que o adversário se deslocou para fazer o jogo lá na Amazônia, mas o Flamengo sim, estádio lotado, né, e a gente percebeu não só pelo placar, mas foi uma equipe que envolveu literalmente o adversário no jogo de ontem. Começou bem a temporada 2024.
Pois é, o Jorge de quê?
Jorge Almeida,
e sua opinião sobre estrear com o time principal ou um alternativo nos estaduais?
Eu vou com a opinião aqui de Marcos, né? Acho que o calendário nosso, nacional, ele tem prejudicado os grandes clubes, né? Mas também vou com sua opinião também, porque os campeonatos estaduais são tradicionais, né? Por exemplo, falando de Campeonato Carioca, a tradicional Taça Guanabara, né? A Taça Rio, a própria magia do Campeonato Carioca, né? A grandeza do Campeonato Carioca, do Campeonato Paulista, do Bahia, do Campeonato Baiano. Então, assim, eu acho que para o torcedor, eu não tenho muitos anos de vida, mas acompanhei muito futebol e escutei muito pelo rádio, né? A gente, uns anos atrás, a gente não tinha essa facilidade hoje de ter o pay-per-view, né? Sim. De acessar, assistir jogos,
né? Internet,
da internet. Então, assim, a nossa informação era a rádio, né? Então, era a Rádio Globo, era a Rádio Tupi que transmitia os jogos. E a gente via, imaginava, né? E aquela grandeza dos duelos dos clubes cariocas, né? Eu lembro de Túlio, Maravilha, Romário, Edmundo, né? Renato, aquela rivalidade ali que engrandecia o campeonato. É o que eu vejo hoje. Não vejo muito hoje isso. E eu vejo essa questão esse abandono pelos clubes, pela questão da falta do prêmio mesmo, né? Você vê, o campeonato do Carioca paga R$1 milhão para quem venceu os turnos, né? Cada turno. Imagine a folha salarial do Fluminense, do Vasco, que agora voltou, o próprio Botafogo, né? Imagina a folha salarial. Então isso não enche os olhos, né, dos dirigentes.
A questão é mais a história,
não,
né?
Não motiva, né? Mas eu vou com você. Acho que a história.
Fazer nome.
A história dos campeonatos carioca, ela é muito rica, dos campeonatos estaduais. E eu acho que os clubes devem investir sim pelo próprio torcedor. Ontem eu vi na arena ontem a felicidade das crianças, né? Imagine você ver. Se o Flamengo fosse jogar lá com os meninos do sub-20. Lógico, não desmerecendo os meninos, mas imagina aquela arena toda cheia. Pra você, quero que ver o Gabigol.
Mais de 11 mil torcedores. Jogo do Bahia ontem, viu? Sim. Mais de 11 mil torcedores pagaram ingresso. E o jogo do Vitória teve quase 3.500 pagantes também. Quer dizer, foram os dois maiores públicos até então desse Campeonato Baiano. Mas você está corretíssimo. A análise é essa. A gente até entende. O problema do Fluminense. O Fluminense teve um calendário diferente dos outros.
Até praticamente
porque por causa da participação no Campeonato Mundial. Mas não há sentido as outras equipes não estarem utilizando, porque o Flamengo teve tempo de utilizar seus principais atletas, né, nesse início de temporada. Então fica aí. Essa questão é que os estaduais, Marcos, já há algum tempo deixaram de ser prioridade nas grandes equipes. Essa é a realidade. Só tem um campeonato forte comercialmente, financeiramente. É o Campeonato Paulista.
Verdade.
Esse aí é diferente. Mas esse, as pessoas, porque a valorização existe no Campeonato Paulista. Fala nisso, o Paulistão já começa no próximo sábado.
É um dos campeonatos mais valorizados do país, de estaduais, é o Paulista, com certeza, e organizados também. Mas são nos campeonatos estaduais que o torcedor do interior, em outros estados, tem a oportunidade de ver o time com grandes estrelas atuarem.
E a rivalidade.
E a rivalidade. Então não dá para botar time alternativo, né? Desprestigia o torcedor do interior, que está pagando ingresso e quer ver o time completo. Pois bem, grande Jorge, obrigado por sua participação aqui no Gabriela Esportiva, viu? Faça propaganda aí do seu podcast e manda o seu.
Eu primeiramente agradecer, me sinto muito honrado, né? Que sou um ouvinte do programa, ouvi muito você, né? O Nel fazia aqui, o Nel Bastos, Zé Maria depois. E me sinto muito honrado estar aqui nessa bancada aqui com vocês, esse privilégio desse canal tão importante de divulgação, de prestigiar o nosso futebol regional. E é isso que nosso podcast tem interesse de fazer isso, justamente propagar o nosso campeonato regional, a Copa do Nordeste, aqui o nosso campeonato baiano, valorizar. É, brigamos, resenhamos com a questão dos times de fora, mas a nossa ideia é justamente divulgar esse trabalho que é feito por vocês diariamente aqui e reforçar através da internet. O nosso canal, ele é o Resenha SA, né? YouTube/Resenha SA.
É, diariamente vocês gravam, semanalmente?
É, nós temos uma live toda sexta-feira que chama Papo de Torcedor. Inclusive, okay, queria estender o convite aqui para ter essa honra de vocês estarem lá com a gente, batendo um papo com a gente, Papo Torcedor. E também vamos fazer algumas edições de algumas transmissões de rádio, né? Pelo YouTube, de alguns jogos do Campeonato Baiano e da Copa do Nordeste. Então, queria, você que está nos ouvindo, quiser nos acompanhar, né? Seguir nosso canal, é Resenha SA, tudo junto, Resenha SA, no YouTube, no TikTok, é Resenha SA BA, tudo juntinho, ali misturado. É só curtir, seguir a gente lá e ter essa honra de poder compartilhar com a gente lá também um pouquinho dessa resenha. Lá tem muita resenha.
Prazer será nosso, né?
Valeu, Jorge. Obrigado. Sucesso pra vocês aí com Resenha SA, viu? E a gente segue com o nosso Gabriela Esportiva. Agora, 7:01. Daqui a pouquinho, o Tony Café tá trazendo o Hit Parade, viu?
Gabriela Esportiva.
Para finalizar o nosso programa hoje, mais algum assunto aí, Júlio César?
Bom, só queria registrar aqui, Marcão, recebemos uma informação aqui de que Ilhéus está prestes a entrar na Copa Intervale. Olha, a Copa Intervale é um campeonato que acontece antes amador, do campeonato, né? É um campeonato amador de futebol que acontece antes do campeonato intermunicipal. Esse ano vai ser antes do intermunicipal, né? E que tem os mesmos moldes do Intermunicipal. A diferença é que esse campeonato, ele está mais valorizado do que o Intermunicipal. Em termos de premiação, os times se interessam mais em disputar mais a Copa Intervale do que o Intermunicipal, que dá um carro, carro popular como premiação, que é muito pouco, né, para que... Para a quantidade que as ligas, algumas ligas do interior da Bahia investem nas suas seleções, sim, né? Então, Ilhéus está prestes a participar dessa Copa Intervale. Quem está aí negociando essa vaga para um selecionado ilhéense é o Kaique Souza, né? E a qualquer momento nós vamos ter a confirmação do time ilhéense na Copa Intervale, um campeonato que ganhou uma dimensão muito grande no interior da Bahia e hoje já conta com mais de 60 seleções participando todos os anos. Acredito eu que esse ano, como é um ano político, né, deva dar mais de 70 seleções aí participando. E Ilhéus, quem sabe aí, a qualquer momento, Marcão, pode ser anunciado aí como participante pela primeira vez da Copa Intervale.
É, vamos ver aí, esperar para ver. Suas considerações finais aí, Júlio.
Eu quero aqui, só para não deixar passar batido, ter que registrar e pedir à federação que tome mais um pouco de atenção, né, porque não fica bonito para a entidade. Os profissionais que são designados para trabalhar nos jogos do Campeonato Baiano, principalmente o árbitro reserva, está fazendo substituição sem a placa que indica o número de quem vai sair e de quem vai entrar. Ficou feio demais ontem para a federação. Os profissionais de imprensa tiveram dificuldade de identificar os jogadores. Como eu disse, da Juazeirense eu não identifiquei um, do Barcelona eu identifiquei todos, porque a gente conhece os jogadores do Barcelona. Então, esse foi o ponto negativo do jogo de ontem. E o ponto positivo, queria aqui parabenizar a torcida do Barcelona, que compareceu em um número de mais de 1.200 pessoas, 1.254 pessoas, com uma renda de 17.130.
Pagantes, né?
Pagantes. Então, foi um público belíssimo para um horário de 5 da tarde de quarta-feira. Então, o meu abraço hoje, Marcão, eu vou generalizar para a torcida aí do Barcelona, que compareceu em bom número ontem e apoiou o time na estreia do campeonato.
Pronto, valeu, Júlio. Zé Maria.
Bom, tomara que o Vasco não nos decepcione, né? Vai estar fazendo a sua estreia. Já ando me chamando de torcedor camuflado do Flamengo, entendeu? Mas eu estou apreensivo, porque são dois Vascos jogando esta noite. Um no Uruguai, enfrentando o time argentino do São Lourenço, e o outro no Rio, fazendo sua estreia no Campeonato Carioca. Torcer para que o Itabuna possa se reabilitar e daqui a pouquinho com um detalhe, hein? Só vamos ter o acompanhamento desse jogo porque a TV Educativa Bahia,
a TVE
vai estar transmitindo o jogo, mas nenhuma emissora de rádio, Marcos, de Itabuna vai estar acompanhando o jogo do Itabuna. Isso sinaliza que os tempos são tempos difíceis, né? São outros tempos. Essa é a realidade. Um abraço a todos, boa noite, até amanhã.
Até amanhã, Zé Maria, um abraço para você, o presidente campeão, e o nosso Fredão, Fred Menezes.
Bom, boa noite aí para os ouvintes, boa noite, Marcão, boa noite para a mesa. Vou dar um alô aqui, né? Mandar um alô para a família de Nel, para a família de Marcos Paiva, que fazia parte do Baba do Clube Social. Então vou mandar um abraço para Dadal, Juca Vieira, Beto Lilica, que estava saindo de uma cirurgia também aí hoje, vai dar tudo certo. Albertinho Pessoa, Siri, Renatão, Manuelzinho, Biquinho, Muritiba, Vivaldo, Iga Dani, Beto Pessoa, Cristiano Caboclo, Moisés, Júlio Lins, Cláudio Moura Costa, Renato Peixoto, Dr. Paulo Sérgio, Ricardo Raffner, Paulo e o grande goleiro
Marquesa.
Um abraço a todos.
Valeu, Fredão. Um abraço para você e para você, ouvinte, que acompanha o nosso Gabriela Esportiva. Obrigado pela sua paciência, pela sua sintonia. A gente volta amanhã com muito mais informações a partir das 18 horas. Oferecimento Pai Mendonça, Home Center, nova loja em Itabuna, mais completa para você. Inforlaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222. Daqui a pouquinho, Tony Café e o Hit Parade.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.